15.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Agora em Brasília, 8 horas, 16 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Registro aqui a participação do nosso ouvinte Samuel. Mandou um vídeo de um acidente lá na EPNB, altura do Riacho Fundo. Ele ficou aqui, que é próximo ali à entrada para o Riacho Mol. Acidente com um motociclista, corpo de bombeiros no local, prestando atendimento a esta ocorrência. E aí, pelo que acompanho aqui no mapa de velocidade do Waze, pelo que a gente também observa, né, nas imagens enviadas aqui pelo nosso ouvinte, o trânsito começa a ficar bem complicado. Já ali na... emendou, né, com aquele trânsito da saída do viaduto de Samambaia, a velocidade fica em 31 km por hora. Depois, mais adiante, também vamos ter retenção do setor placa da Mercedes até o semáforo do núcleo Bandeirante, velocidade em 25 km por hora. Tem alerta de acidente novo também lá na Epiaçu, altura da Floricultura, né, próximo ao trevo de acesso à EPDB. Trânsito vai ficando complicado para quem sai do Parkway, Gama, Santa Maria. Nos trechos de maior retenção, a velocidade é de 9 km por hora. Vou aqui acompanhando, buscando mais informações. E também, eu mencionava mais cedo, a situação lá da descida do Colorado, o Luciano mandou mensagem aqui pra gente falando sobre um carro quebrado debaixo do viaduto do Torto. Então, é essa a causa da retenção. Pra você que tá saindo de Sobradinho e de Planaltina, a gente ainda tem muita lentidão na descida do Colorado, velocidade em 22 km por hora. Bom, vamos acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. A Justiça Eleitoral do DF mandou retirar, em até 24 horas, outdoors com referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao governo do DF e de Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão liminar também proíbe novas peças do tipo e prevê multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. Segundo o TRE, a legislação eleitoral proíbe o uso de outdoors para propaganda, inclusive na pré-campanha.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal determinou a retirada em até 24 horas de outdoors com referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao GDF pelo PSD e do ex-deputado federal Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão também proíbe a instalação de novas peças em outdoors ou engenhos com efeito visual equivalente. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$5.000. A representação foi apresentada pela Federação União Progressista. Segundo a decisão, os outdoors exibem elementos como a identificação de Arruda como pré-candidato ao GDF, convocação para a convenção do PSD e uma segunda peça com mensagens relacionadas à disputa pelo Senado e à marca Arruda. Ao conceder a liminar, o magistrado entendeu, em análise preliminar, que as peças apresentam conteúdo político-eleitoral e utilizam um meio de propaganda proibido pela legislação, tanto durante a campanha quanto na pré-campanha e na propaganda intrapartidária. O juiz ressaltou que a decisão não representa julgamento definitivo do caso e determinou que os representados apresentem defesa em 2 dias. Para o advogado especialista em direito eleitoral, Juarez da Silva, a decisão está relacionada ao meio utilizado para divulgar a mensagem e não necessariamente ao conteúdo da peça.
A campanha não pode utilizar meios de divulgação que podem ser lá na campanha eleitoral. O entendimento consolidado do TSE é de que o uso de outdoor constitui meio de propaganda vedado, de modo que sua utilização na pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral irregular, ainda que não exista pedido expresso de voto. Em outras palavras, a irregularidade decorre menos do texto da mensagem e mais do veículo utilizado para a divulgação.
Procurado pela reportagem, José Roberto Arruda disse que não comentará a decisão até ser oficialmente intimado. A defesa de Ronaldo Fonseca foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
8:20. Eu falava há pouco do trânsito lá na Epiaçu, né? Tem inclusive um alerta de acidente ali próximo à floricultura. Mas aí o nosso ouvinte Wellington, que estava passando pela Epiaçu exatamente no momento, falou pra gente que apesar da notificação de acidente, o trânsito tá ótimo, viu? Então, boa notícia pro pessoal que vai precisar pegar a Epiaçu. Obrigada, viu, Wellington, pela participação. Mas realmente curioso, né? Porque monitorando aqui pelo mapa do Waze, eu vejo esse trânsito um pouco carregado. Principalmente ali na altura do trevo da EPDB. Vamos monitorar, né, também ouvinte que tiver passado por lá, se alguém viu alguma coisa, já sabe, manda aquela mensagem. Agradeço aqui ao Wesley, então, pela participação. Vamos falar agora da Elmo Cerejo. Olha só, o acesso ao túnel Rei Pelé está bem lento neste momento. Retenção começa na altura do Cerejão. E ali a velocidade é de 21 km por hora, sem alerta de acidente na região. Já na EPTG, trânsito melhorou, porém ainda temos um pouquinho de lentidão entre a residência oficial de Águas Claras e o viaduto do Guará. Neste caso, 44 km por hora, ou seja, não está travado, né? Tem ali uma certa fluidez, mas uma pequena redução da velocidade. Estrutural fluindo lindamente, tá uma maravilha estrutural hoje, tanto pista sul quanto pista norte. Ótima notícia para quem tá saindo de Ceilândia, Taguatinga, é a melhor opção, né? A IPTG, embora tenha melhorado, ainda tem essa lentidão que eu mencionei, por isso, para quem puder, né, pegar a estrutural, vai ser a melhor opção. Ainda tô de olho também ali na L4, mais cedo o Waze me mostrava um alerta de acidente em frente à Embaixada do Iraque, esse alerta não aparece mais para mim. A gente ainda tem um pouquinho de retenção entre o viaduto Camargo Corrêa e a Vila Telebrasília, no sentido L4, né, no sentido Asa Sul. Velocidade em 26 km por hora, mas é um trecho curtinho, então só ter um pouquinho de paciência que vai dar para passar por lá sem maiores problemas. Como eu mencionei, essa lentidão no viaduto Camargo Corrêa, impacto também para quem sai da região do aeroporto, né? Mas passou do viaduto, pegou o Eixão Sul, o trânsito passa a fluir bem. Opa, e tá chegando boa notícia aqui do nosso ouvinte Anselmo, falando que aquele trânsito lá do Colorado, onde tinha um caminhão parado, né? Trânsito foi liberado e a situação deve melhorar nos próximos minutos. Boa notícia também para você que tá saindo de Sobradinho e de Planaltina. 8:22, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Vamos voltar ao Rio de Janeiro, nós temos informações do Diogo Bugalho, que está de volta também agora, trazendo aí sobre essa agenda do presidente Lula com o chefe da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Diogo Bugalho, sua informação.
Milton, em visita ao Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado indireto a Donald Trump. Acompanhado do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, Lula pediu que o dirigente leve um recado ao presidente americano, recado de que a saúde não pode ser um privilégio de quem tem dinheiro. O presidente do Brasil também criticou o corte de verbas da Casa Branca para a OMS, anunciado no início desse ano. Ao defender o SUS, Lula alfinetou o modelo americano de saúde, conhecido pelos altos custos, e reforçou que o Estado precisa garantir atendimento de qualidade para a população mais vulnerável.
Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República.
Tá aí, para exemplificar, Lula lembrou do próprio tratamento contra um câncer de pele na cabeça e disse que qualquer cidadão tem o direito de receber pelo SUS o mesmo cuidado que ele teve no Hospital Sírio-Libanês. Vamos ouvir a palavra do presidente.
Aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer um tratamento, se tiver que fazer uma radioterapia, como eu fiz, eu vou mostrar para vocês, eu fiz 15 sessões de radioterapia na cabeça por causa de um câncer de pele. E eu fiz numa máquina que qualquer pobre do Brasil pode fazer.
As declarações ocorreram em um momento de tensão diplomática entre Brasília e Washington, intensificada após a decisão de Trump de retomar o tarifaço contra produtos brasileiros em vigor desde o dia 22. Tedros Adhanom está aqui no Brasil para participar da Conferência Internacional AIDS 2026, que começou no domingo no Rio e vai até a sexta-feira. Numa outra agenda, horas depois, Lula discursou durante reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Niterói, e falou sobre o uso da inteligência artificial na campanha. Nas palavras do presidente, a gente vai ver aí mais IA do que candidato nesses próximos meses. O presidente Lula retornou para Brasília ainda à noite e hoje cumpre agendas na capital federal. Milton e Cássia.
Muito obrigado, Diogo Bugalho, ao vivo do Rio de Janeiro, às 8h25.
Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: o que faço se a agenda oculta dos outros me incomoda? A resposta é: tem a sua. Não se iluda, todo mundo tem uma agenda oculta no trabalho, inclusive você. E se por trás desse objetivo velado não existir nada ilícito, escuso ou criminoso, tudo bem. Muitas vezes você percebe claramente a segunda intenção do outro, então cabe a você decidir se apoia ou não. Se isso vem de alguém acima de você, com a intenção de fazer um negócio no futuro ou algo que pode beneficiar a companhia, não tem como negar esse empurrãozinho. Só vale a pena barrar aquilo que parece abusivo ou que fere os seus valores pessoais. Você precisa ficar esperto para perceber o que não é dito e pode fazer isso observando o comportamento do outro, olhando ali com quem ele se relaciona, as redes sociais. Se for uma empresa, vale acompanhar o noticiário. Você pode observar a trajetória, a estratégia dela que ela vem mostrando nas aquisições, na contratação de executivos. Conviver com essa dinâmica faz parte do processo de aceitar que existe um poder informal que é costurado todos os dias nas entrelinhas. O perigo é quando essa agenda oculta destrói a confiança e a colaboração, porque isso pode sabotar esforços e comprometer projetos, como me disse aí o professor Harry Mintzberg. No mais, deixe barato e pense nos seus próprios planos. Mande sua sugestão de tema ou pergunta aqui para a gente no e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
Daqui a pouquinho nós temos mais um debate para o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre terras raras. Agora você fica com o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Um estudo da Ambima, em parceria com Datafolha, mostrou que no ano passado, mais de 60 milhões de brasileiros tinham dinheiro investido em ativos financeiros. Muita gente tem vontade de investir, mas não sabe por onde começar. Então, bora aprender mais sobre os diferentes tipos de ativos? Para quem está começando, um ótimo caminho é dar preferência a investimentos conservadores e, dentro desse campo, diversificar as suas aplicações. Um bom exemplo são os investimentos de renda fixa do PicPay. Tem o CDB de liquidez diária, que é um ativo que rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode resgatar o dinheiro quando quiser. Existem outras aplicações também de renda fixa, mas que têm um prazo maior de vencimento, ou seja, você resgata o dinheiro só depois de um prazo pré-determinado. Nesses casos, a vantagem é que o rendimento é maior. Agora, para quem quer investimentos mais variáveis, existem os fundos de investimentos e ações. No app do PicPay, você pode conhecer todas as opções disponíveis, ver qual é o perfil indicado, investimento mínimo e mais. Agora, se você quiser, você ainda pode responder um questionário para receber uma indicação de aplicação de acordo com seu perfil. Essas foram as dicas de hoje, mas amanhã tem mais. E se você quiser ouvir esse conteúdo de novo, acessa lá picpay.com/é da sua conta.
8:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar ao STF se o ex-chefe do Executivo autorizou o uso da imagem e da voz dele em um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL. O prazo de 48 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo magistrado e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. O Rio Grande do Sul permanece em alerta vermelho para temporais. Mais de 10 municípios gaúchos registraram chuva com granizo na terça-feira. O nível de 6 rios está acima da cota de inundação. Um tornado atingiu as cidades de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho, na região noroeste do estado. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacaram grupos apoiados pelo Irã no Iraque. Os bombardeios foram realizados depois de drones atingirem instalações sauditas de petróleo. O governo iraquiano relatou pelo menos 20 mortos e 32 feridos. Washington informou que a República Islâmica lançou múltiplos mísseis balísticos contra forças americanas no Oriente Médio. A ofensiva marca a retomada dos bombardeios por parte de Teerã contra alvos americanos na região, o que não acontecia desde a sexta-feira. O Banco Central dos Estados Unidos definiu hoje o novo patamar da taxa básica de juros da maior economia do mundo. A expectativa entre os investidores é de manutenção do atual patamar, que está no intervalo de 3,5% a 3,75%. Será a segunda reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, sob o comando do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, indicado pelo presidente Donald Trump. Desde que assumiu o posto, Warsh não tem dado pistas sobre os próximos passos do Banco Central americano. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Eleições 2026. Quinta debates para o Brasil.
Hoje na série 50 debates para o Brasil, vamos falar sobre as terras raras, um conjunto de minerais estratégicos para a fabricação de carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos, tecnologias de defesa, diversos produtos de alto valor agregado. E o Brasil reúne reservas importantes desses minerais e desperta o interesse de investidores de diferentes partes do mundo. A questão é, A exploração deve fortalecer uma cadeia produtiva nacional. O país deve abrir espaço para o capital internacional como uma forma aí de acelerar investimentos e desenvolvimento. Tem questões também sobre soberania brasileira, meio ambiente. Para discutir esse tema, nós convidamos Luiz Ojeda, doutor em Geografia e em Direito e sócio do SPLO Advogados, e Sueli Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Luiz Ojeda, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, ter aceitado nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, Sueli, telespectadores. Uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Sueli Araújo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite para o debate. Bom dia.
Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês.
Bom dia a todos.
Apenas reforço aqui que, aos convidados e aos nossos ouvintes também, cada um vai responder duas perguntas, tem mais ou menos 2 minutos para responder, eu digo mais ou menos 2, porque se estiver concluindo o seu pensamento, pode concluir o seu pensamento sem problema, qualquer coisa a Cássia Godoy ou eu sinalizamos aqui também. E eu começo com o senhor, professor Ojeda. Há quem defenda no Brasil que o Brasil deveria priorizar uma cadeia produtiva essencialmente nacional para explorar suas terras raras, preservando um ativo estratégico. O senhor entende que a abertura ao capital internacional é o melhor caminho e se entende por quê?
Essa é uma grande pergunta que, de certa forma, ela volta de tempos em tempos no Brasil quando a gente pensa em regimes de concessão, né? Porque, de certa forma, é o que nós estamos tratando nesse momento. O Brasil já tem um regime de concessão de jazidas, né, praticamente centenário. Se nós pensarmos desde o Código de Minas de 34, mesmo Pedro II já fazia concessões no século XIX, seja para o setor minerário, seja para o setor energético. Ou seja, o que nós já temos é um arcabouço jurídico que contempla esse tipo de situação, onde é um regime público-privado, ou seja, você tem jazidas que pertencem à União e que você concede essas jazidas para exploração de terceiros, podendo esses terceiros serem nacionais ou internacionais, né? Mas o que importa é que o subsolo ele pertence à União. Isso está na nossa Constituição, isso o Brasil não abre mão. Então, de certa forma, o que nós estamos discutindo, isso a gente pode remontar discussões de Monteiro Lobato com Getúlio Vargas para a exploração do ferro na década de 30. Podemos aqui trazer vários exemplos de discussões nesse mesmo enquadramento em momentos completamente históricos, completamente diferentes. Então, o que a gente está, de certa forma, reavivando é como que nós vamos fixar esse modelo de concessão para empresas nacionais e internacionais explorarem uma nova modalidade de mineração, né? Que é exatamente essa terra rara, que não é exatamente uma jazida de ferro, uma jazida de ouro, que tem características técnicas bastante específicas, o minério ele é muito mais concentrado. Agora são minérios que estão misturados com outros minérios, que muitas vezes estão pulverizados no território, tem outras características de licenciamento ambiental, tem outras características de exploração, mas acredito ser perfeitamente factível e que devemos discutir caso a caso, né? Como aconteceu, por exemplo, com o fracking, né? Quando o Brasil decidiu não explorar, né? Ou seja, olha, a precaução devia ser maior do que a exploração nesse caso concreto, porque o fracking você injeta o gás de um lado, o petróleo sai do outro, a gente não tem tanto controle de como ele sai, então vamos evitar danos ambientais. Foi uma decisão legítima. Acredito que, no caso das terras raras, a gente tem que aprofundar também essa discussão técnica e ter um arcabouço jurídico que permita esse tipo de exploração mediante regras atualizadas, né, condizentes com os desafios do século XXI, ambientais, minerárias, territoriais, né, e que respeitem a soberania nacional, como os regimes de concessão sempre buscaram obedecer ao longo aí das décadas e dos séculos.
Sueli Araújo, ouvindo aí algumas das informações e argumentos do professor Ojeda, quais são, na sua avaliação, os principais riscos de uma maior abertura ao capital internacional?
Bom, na minha opinião, o capital internacional ele pode entrar, mas tem que entrar regrado, né? Nós estamos debatendo, como o professor Ojeda falou, novas regras mais direcionadas especificamente a minerais críticos estratégicos, incluídas as terras raras. E o importante é que essas regras elas sejam formuladas com muito cuidado com os arranjos societários, com as formas de pagamento, com o que vai ficar para o país e que o país tenha controle sobre isso, Milton. A gente precisa evitar que o Brasil fique refém dos estrangeiros, mas sim a entrada de capital internacional, na minha opinião, pode ajudar a que essas iniciativas, elas podem ir, devem ir além da exportação de commodities. Então, a preocupação é essa. E muita preocupação ambiental e social também, porque essa valorização dos minerais críticos e estratégicos não pode levar à desconsideração do licenciamento ambiental, do cuidado com as comunidades locais, da aplicação da Convenção OIT 169, que diz sobre a oitiva da conjunto complexo, e nós estamos no meio dos debates sobre tudo isso, inclusive no Congresso Nacional.
Eu quero pegar, então, algumas falas de vocês dois e trazer aqui para a nossa próxima pergunta. O professor Luiz Ujeda falou da necessidade de haver um arcabouço jurídico e a Sueli Araújo mencionou a necessidade de o capital internacional seguir regras. Então, pensando em tudo isso, qual seria o modelo de regulação e o modelo de fiscalização capaz de equilibrar tudo isso? Desenvolvimento econômico, proteção ambiental e também o respeito às comunidades afetadas. Começando por você, Luiz Ujeda, qual seria o modelo de regulamentação ideal?
Acredito que o modelo de regulamentação atual ele já é condizente com grande parte desses desafios, ou seja, a Agência Nacional de Mineração, o próprio IBAMA, né, outras entidades ambientais estaduais, ela já tem, de certa forma, conhecimento de como licenciar grandes empreendimentos, né? Mesmo minerários, energéticos, rodoviários, aeroportuários, que todos têm investimentos estrangeiros também. Então, acredito que essa não é uma grande questão. Me parece que a grande questão é entender a peculiaridade do que são terras raras, é abrir essa caixa, né, onde tem essa expressão, porque essa expressão é um guarda-chuva para várias outras outros elementos químicos, né, minerários, que vão ser explorados, e cada um vai ter uma cadeia diferente ou com peculiaridades de exploração. E isso tem que ser padronizado, isso tem que ser harmonizado, os órgãos ambientais têm que interoperar com os órgãos, com a entidade minerária, né? Temos que mapear o nosso subsolo de uma forma mais aprofundada. Nós sabemos que tem terras raras na Bahia, em Goiás, em Minas, no, na região norte, mas aonde? Como dialogar com essas comunidades? Como promover o desenvolvimento regional por meio dos royalties, né, minerários que já existem, como aprimorar o mecanismo dos royalties para essa característica das terras raras, para atender todas as comunidades ribeirinhas, na Bacia Amazônica, né, enfim, tem muitas discussões que elas vão ter que ser feitas em camadas, né, seja a camada ambiental, seja a camada minerária, seja a camada com as comunidades, seja o pacto nacional, para que nós vamos usar o dinheiro desses royalties. Né? Ou seja, tem várias camadas que precisam ser enfrentadas. Agora, os mecanismos, como fazer, o Brasil já tem esse know-how, o Brasil já tem esse conhecimento. O que nós precisamos é organizar e ter políticas públicas condizentes com esse desafio.
Esse modelo que nós já temos de fiscalização, de regulamentação, Sueli, é um modelo que é suficiente diante de todos esses desafios mencionados aí pelo Dr. Luiz Ujeda?
Bom, a parte do licenciamento ambiental, atualmente, ela gera bastante preocupação. Nós aprovamos em 2025 a nova Lei Geral do Licenciamento, com flexibilizações muito graves, inclusive que estão judicializadas no Supremo Tribunal Federal. E o relator, o ministro Alexandre de Moraes, colocou na pauta agora do dia 12 de agosto as três ações diretas de inconstitucionalidade sobre as novas regras do licenciamento. O licenciamento de atividade de mineração, ele é basicamente feito pelos estados e não pelo IBAMA. O IBAMA, ele atua em mineração na divisa entre dois estados, quando o empreendimento pega mais de uma unidade federativa, e nas áreas protegidas federais, como ocorre na Floresta Nacional do Carajás, né, com as grandes explorações no Carajás. Então, a maior parte desse licenciamento vai ser estadual. A lei geral, que é de aplicação nacional, flexibilizou muitos ritos de licenciamento e os estados estão na linha de mais flexibilização ainda. Então, nós no Observatório do Clima estamos bastante preocupados com a parte do licenciamento ambiental, que pega também a relação com as comunidades locais, né? Então, essa é a nossa prioridade, acompanhar isso. Eu concordo com o professor Ujeda de que nós temos um arcabouço, a questão não é exatamente capital internacional, o que pega é como operar tudo isso e como garantir que os recursos advindos dessa exploração sejam destinados da forma mais justa possível.
Sueli Araújo, Luiz Ujeda, muito obrigado pela participação de vocês aqui no debate, trazendo cada um seu argumento, até para que o nosso ouvinte possa tirar a sua própria conclusão, ou pelo menos tenha pontos de partida para levar esse debate à frente. Muito obrigado, Luiz Ujeda e Sueli Araújo, participando, portanto, desse que é o 8º debate promovido destes 50 temas que nos propomos fazer até a semana da eleição. E eu quero até aproveitar a pergunta do Fabiano Feliciano, nosso ouvinte, ele que escreveu para cá, porque ele queria saber onde encontrar os demais debates que nós já trouxemos aqui para você na programação da CBN. Esse material fica à disposição no nosso site. Se você entrar lá na página da CBN no YouTube, você vai conseguir também ter acesso a todos eles. Então, CBN YouTube, coloca lá na busca, e aí você vai ver ali na área de vídeos que tem todos os debates dia a dia. Como eu disse, esse é o 8º, nós começamos semana passada, na terça-feira, diferentes temas, e assim seguiremos daqui para frente. Muito obrigado pelo seu interesse. 8h46.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades, junto com empresas e entidades americanas, para aumentar a isenção. 2, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E 3, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir R$130 milhões, junto com associações e entidades parceiras, em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
tudo bem? Eu sou Bianca Santos, estou de volta à apresentação do Panorama CBN, o podcast que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. No episódio de hoje, você vai saber que a Anvisa aprovou o registro de 5 canetas emagrecedoras novas à base de semaglutida. Tem ainda os detalhes do tornado que causou estragos no Rio Grande do Sul. As buscas por desaparecidos no terremoto do Japão. Na economia, destaque para a decisão do governo de prorrogar a atual edição do Desenrola Brasil, enquanto o crédito para motoristas de aplicativo e táxi patina. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN da manhã. Baixe o podcast na sua plataforma de áudio favorita e fique por dentro do que de mais importante acontece. Até lá!
8h50.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 53 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Ontem a gente falou bastante sobre os problemas do metrô. Teve parte, né, da circulação interrompida ao longo de toda a manhã, houve aquele descarrilamento ali na altura da 112, e hoje, embora o metrô esteja funcionando, muitos usuários têm reclamado de lentidão. É o caso aqui do nosso ouvinte Carlos, mandou mensagem para a gente mais cedo, falou, olha, metrô está quase parando, inclusive citou aqui os trechos entre Arniqueiras e Guará, Parque Shopping, Asa Sul, 112 e 110, problema que não é de hoje e que é assunto para logo mais no CBN Brasília. Bruno Melo está aqui no estúdio com a gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Esse relato, né, Bruno, do nosso ouvinte Carlos, não é um relato isolado.
Não é. A gente tem recebido diversas reclamações de usuários do metrô falando sobre essa lentidão após a falha e interrupção naquele trecho de ontem. E hoje, no tema do dia, a gente vai conversar com o superintendente de manutenção do metrô para tentar entender melhor essa situação. Oficialmente, Mari, o metrô está dizendo que os trens estão circulando em velocidade reduzida somente entre o trecho das estações 112 e 110, que é um trecho curto, de cerca de 1 quilômetro. Porém, não é o que a gente está verificando no relato das pessoas, né? O pessoal está dizendo, não, o metrô está mais lento no restante do sistema também. E aí, a gente vai saber, tirar essa dúvida, conversando com o metrô, o que está acontecendo. Primeiro, a explicação do que causou ontem aquele descarrilamento, né? Que gerou a interrupção do trecho Asa Sul até Central. Né? E se foi resolvido, por que que ainda está circulando de forma mais lenta? Né? Há um problema que também vai ser gerado por essa questão de ontem, porque a gente já apurou que esse trem que acabou descarrilando ontem, ele teve que ser retirado de circulação, ele vai para o pátio de manutenção, então é um trem a menos rodando, né, num sistema que já carece no horário de pico de mais composições, e também entender por que ainda há reflexos dessa situação hoje no metrô. Então, eu peço para que os nossos ouvintes que usam o metrô, que pegaram o metrô hoje, estão percebendo alguma diferença, tem algum questionamento para ser feito sobre essa questão da manutenção do metrô, manda aqui para a gente que a gente vai falar com o superintendente de manutenção do metrô para entender melhor essa situação, né? O que provocou a falha de ontem, se essa falha de ontem está relacionada, por exemplo, com a suspeita que é levantada, não só pelos usuários, mas pelas comissões de fiscalização que são feitas no metrô, da própria Câmara Legislativa, de que há um envelhecimento do sistema, a necessidade de modernização e que há falta de manutenção também que podem gerar esses problemas. Então a gente vai falar sobre tudo isso no nosso tema do dia. Espaço mais do que aberto para o ouvinte participar. Essa é a hora de você tirar sua dúvida, colocar sua questão aqui sobre o metrô para a gente fazer essa entrevista de logo mais.
Nosso WhatsApp é o 996669673. Hoje também é dia de Assim em Brasília.
Castione vai detalhar aqui com a gente dados do Anuário da Segurança Pública, que foi lançado na semana passada, mas a gente vai se ater aqui aos dados relacionados ao Distrito Federal, né? Já trouxemos em reportagem dado mais alarmante, que se de um lado o Distrito Federal reduz praticamente todos os crimes violentos, a gente continua registrando altos índices e aumentos de crimes relacionados à violência contra a mulher. A gente vai falar sobre isso.
CBN Brasília começa às 10 da manhã. Até lá.
CBN Brasília.
Prancheta do PVC com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Para Rony, bate Neymar, bate pro gol, insistiu Neymar, escapuliu, bateu, gol, gol, gol!
Eu agradeço, mas não vai ter não, meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi, fiz história ali, sou muito feliz, vivei muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
Paulo Vinícius Coelho, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio Godoy. Vamos falar do Neymar, em vez de falar do bom Santos, dia. Só que ganhou.
Neymar diga, que diga. Deu essa declaração ontem, depois da vitória do Santos, não?
Assim, sabe que o Neymar, às vezes, o Oscar Monsanto nos deixou neste ano e é muito triste. O Oscar é o maior jogador da história do basquete brasileiro, mas quando chegou no final da época do Oscar na seleção brasileira, aconteceu uma situação parecida com o Neymar hoje, sabe? Assim, do tipo, cara, o futebol, o basquete brasileiro tem que viver sem Oscar. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora. O futebol brasileiro tem que andar para frente. O futebol brasileiro andou para frente sem o Pelé. Não vai andar para frente sem o Neymar. Mas acho importante fazer um balanço, porque nesse país tão polarizado, o Neymar também polariza. Muitas vezes as pessoas acham que polariza por causa da política, mas não acho que seja por causa da política. O Neymar não jogou bem nos últimos tempos. Nos últimos anos ele não jogou bem, não conseguiu jogar, por causa das lesões, por causa da idade, por uma série de fatores, ele não conseguiu jogar no nível que a gente viu o Neymar jogar no começo de carreira. Mas ele termina a participação na seleção brasileira, acho que a decisão anunciada ontem de que acabou a seleção brasileira para ele, acho uma decisão correta, acho que é a decisão que a seleção precisa tomar, além dele, Ele termina com 130 jogos. É o segundo jogador com o maior número de partidas da história da seleção. Só Cafu, com 142, tem mais. 80 gols. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas não é em média. Em média ele é o sexto. Pelé, Romário, Ronaldo, Zico e Ademir de Menezes têm médias melhores do que a dele. Em números absolutos, o maior artilheiro da história da seleção, 80 gols. 58 assistências. É quem mais deu passe para gol na história da seleção brasileira. Não é pouca coisa. Com tudo isso, ele tem um título. O último título que a seleção brasileira conquistou, a Copa América de 2019, o Neymar não jogou. Ele teve a lesão no amistoso contra o Qatar às vésperas da estreia e não jogou. O título dele na seleção principal é a Copa das Confederações de 2013, aquele domingo 30 de junho de 2013, fazia 11 anos, aniversário de 11 anos do título mundial da seleção, e o Brasil meteu 3-0 na Espanha. Depois muita gente falou, a Espanha não queria nada com o jogo, mas foi um dia glorioso no Maracanã. Mas é o único título do Neymar na seleção brasileira. Ele tem uma era dele, 2010, estreou na seleção brasileira com a camisa 11, passou a vestir a camisa 10 no amistoso contra a Alemanha em 2012, são 14 anos vestindo a camisa 10 da seleção brasileira, e o único depois de Pelé a vestir a camisa 10 da seleção em 4 Copas do Mundo, mas é menos na seleção do que deveria ser. Não pelos números de gols e assistências, pelo número de títulos, um título apenas.
E o que, que nós temos em relação ao Brasileirão hoje, PVC?
4 jogos hoje, são 6 na rodada, né? Porque os times da Copa Sul-Americana, o Grêmio joga amanhã, o Bragantino e o Vasco jogam hoje, o Santos jogou ontem, então os jogos desses 4 times de Brasileirão estão adiados. São 6 jogos na rodada, 4 hoje. A rodada começa com o Internacional e Flamengo, no Beira-Rio. Nos últimos 8 jogos entre Internacional e Flamengo, o Inter não ganhou do Flamengo. E Mirassol e Remo, o Mirassol está na zona de rebaixamento desde a sexta partida dele. E o Mirassol desde a terceira, o Remo desde a terceira rodada, o Mirassol desde o sexto jogo dele, a 8ª rodada. Os dois estão namorando sair do rebaixamento, mas se enfrentam hoje, um deles pode sair. O Mirassol se vencer, por exemplo. E às 21h30 tem Fluminense e Bahia no Maracanã, Vitória e Palmeiras. Palmeiras líder, mas depois da derrota para o Atlético ele não pode dar mais vacilo. E o jogo é bem complicado contra o Vitória, ainda que nas últimas 5 visitas ao Barradão o Palmeiras ganhou 3 vezes, empatou 1 e o Vitória ganhou 1 só.
Perfeito. Você falou da Sul-Americana com times brasileiros. Ontem, nessa partida em que nós destacamos aí a fala do Neymar, o Santos venceu por 4-2 também, depois de tomar um susto já nos primeiros segundos de partida, né?
Eu não vou pôr a piada, né? Piada ruim, mas tudo bem. Lá vem. O Santos tomou dois gols, pra o CV.
Pra o CV.
Tá bom, valeu, abraço, tchau.
Até amanhã.
Até.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A polícia se envolveu em 4 de cada 10 tiroteios registrados no primeiro semestre nas cidades de Salvador, Belém, Recife e Rio de Janeiro. A informação faz parte de um relatório do Instituto Fogo Cruzado. No período pesquisado, houve mais de 2.500 trocas de tiros. Na comparação com os dados do ano passado, a participação das forças de segurança nas ocorrências subiu de 33% para 39%. Nos 57 municípios cobertos pelo monitoramento, 2.400 pessoas foram baleadas e mais de 1.600 morreram entre janeiro e junho. 84% das manifestações monitoradas em redes sociais no país entre o sábado e a segunda-feira reprovaram os ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, a autoridades brasileiras. É o que mostra um levantamento da Ativa Web Data Lab. Foram analisadas 158 mil menções ao assunto.
Apenas 5,2% dos usuários apoiaram as falas do chefe do executivo argentino. As declarações de Milei começaram na convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no fim de semana. Nos dias seguintes, o argentino intensificou as críticas, sobretudo ao presidente Lula. Milei também atacou o Supremo Tribunal Federal e xingou o ministro Alexandre de Moraes. No horário de Brasília, 9:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ouvir e ficar mais bem informado, acompanhando aqui o Jornal da CBN. Amanhã desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Nós começamos com as informações da Marina Dantas, que está em Brasília, a propósito de aprovação feita pela Anvisa em relação a canetas emagrecedoras. Marina Dantas, bom dia.
Oi, Milton. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A Anvisa aprovou hoje o registro de 5 novos medicamentos à base de semaglutida sintética, a substância que ganhou notoriedade nos últimos anos por estar presente em canetas utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2 e da obesidade. Os produtos aprovados são o Ouse, da empresa AvitaCare, Semassum, da empresa Sun Farmacêutica do Brasil, Zempno, da empresa Brenfarma Indústria Química, Semavi, da empresa Cosmed Indústria de Cosméticos e Orsema, da empresa Hanbaxi Farmacêutica. Os novos dispositivos foram registrados e indicados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2, insuficientemente controlado e autorizados para o uso complementar à dieta e exercícios quando o uso de metformina é considerado inapropriado devido à intolerância do paciente ou contraindicações. A decisão da Anvisa autoriza a comercialização dos produtos, mas o documento não informa quando eles chegarão ao mercado nem quais serão seus preços. A decisão amplia a concorrência no mercado da substância utilizada pelo Ozempic e o Wegovy, meses após a aprovação do Ozive, primeiro concorrente nacional depois da queda da patente da Novo Nordisk. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações da Marina Dantas. E daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Correia, Saúde e Foco, a propósito dessa autorização feita pela Anvisa e alertas que se fazem necessário quando tratamos dessas canetas, que ganharam o apelido de canetas emagrecedoras, apesar de nem serem canetas.
Exato.
Mas 9:08 agora.
E é importante destacar isso que você disse, Milton, de que não são exatamente canetas, e que também esse nome, canetas emagrecedoras, é um facilitador de identificação do que nós estamos falando, né? Mas na realidade são aqueles medicamentos que inicialmente foram aprovados para tratar diabetes e passaram a ser utilizados também com supervisão médica para o tratamento da obesidade. Lembrando que são medicamentos que exigem o uso de prescrição médica. No começo não, mas depois essa exigência passou a ser realizada pela Anvisa.
Agora são 9:09, o Guilherme Muniz está conosco aqui, tem informações para nós. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Milton, Cássia, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, mais de 17 mil carros foram blindados no Brasil durante o primeiro semestre de 2026 Isso representa uma alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo foram 17.290 blindagens, contra pouco mais de 16.500 no período anterior, segundo dados da Abrablin, Associação Brasileira de Blindagens, aos quais a CBN teve acesso agora em primeira mão. E esse aumento vem depois de uma sequência de 5 anos de recordes consecutivos de blindagens de carros no nosso país. A montadora mais blindada foi a Toyota, só ela responde por 13,5% do total de blindados no semestre. Eu conversei com a presidente da Abrablin, Andréa Canassa, e ela explica que a sensação de insegurança nas ruas das grandes capitais brasileiras é o que tem mantido esse mercado cada vez mais aquecido por aqui, além também de novas tecnologias que desembarcaram no mercado brasileiro recentemente. E tudo isso junto deve manter o mercado aquecido, o mercado de blindagens aquecido no segundo semestre agora do ano.
A nossa expectativa é que o segundo semestre mantenha o crescimento. Então, sim, tudo indica que 2026 vai superar 2025, consolidar um novo recorde histórico para o setor, pois todas as empresas do nosso segmento estão altamente preparadas para atender essa demanda.
Bom, se essa perspectiva se confirmar, vai ser, como eu mencionei, o 6º recorde anual seguido no Brasil. Em 2025, foram quase 43 mil carros emplacados, ou melhor, carros blindados, né? Uma alta de 25%. São Paulo, naquele período, concentrou 8 em cada 10 blindagens no período. Segundo a associação, são mais de 425 mil carros blindados que já circulam pelo país. E como a gente tem essa média de mais de 42 mil blindados por ano, o Brasil já é o país com mais blindagens do mundo. É um total 8 vezes superior do que o México, por exemplo, um país que tem um nível de violência bastante significativo. O México é só o 5º colocado nesse ranking global, ranking que é liderado aqui pelo Brasil. Lá no site da CBN, Milton e Cássia, a gente publicou a lista completa com a ordem dos carros mais blindados no nosso país. Quem tiver curiosidade pode acessar.
Tem como estimar quanto mais caro fica um carro blindado?
Olha, hoje em dia, Milton, de 80 a 100 mil reais a blindagem de um carro é um valor razoável, um valor convencional. Claro que se você aumentar o nível de segurança para níveis maiores do que a média das blindagens, esse valor pode aumentar ainda mais. Mas só a blindagem pode custar de 80 a 100 mil reais.
Muito obrigado. 9:12.
Temos agora informação chegando direto da Rádio França Internacional a respeito do terremoto no Japão, sobre o qual falamos muito ontem. Seguem as buscas por desaparecidos em escombros. Quem conta pra gente é a Luísa Ramos. Luísa, bom dia.
Olá, Cássia. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, as buscas continuam. Quase 500 bombeiros, 130 policiais e 170 militares seguem nesta quarta-feira nas buscas por sobreviventes sob os escombros, principalmente em um local de um shopping center e uma fábrica de papel no sudoeste do Japão, após aquele terremoto que atingiu a província de Kumamoto na terça-feira, terremoto este de magnitude 7.1. As buscas são descritas pela primeira-ministra japonesa, Sanae Takaishi, como uma verdadeira corrida contra o tempo. O balanço oficial do governo é de 13 mortos, mas o número total de vítimas pode chegar a cerca de 20, segundo um levantamento feito a partir de informações divulgadas por autoridades locais e também pela imprensa japonesa. Entre as vítimas, 3 morreram no shopping, que sofreu um desabamento parcial após uma explosão causada por um vazamento de gás. Uma pessoa estaria em parada cardiorrespiratória em atendimento médico e outras continuam desaparecidas. Há relatos de 20 a 30 pessoas que poderiam estar presas nos escombros de um shopping. Na cidade de Yatsuhiro, 5 pessoas morreram e 4 seguem desaparecidas em uma fábrica de papel da Nippon Paper, onde uma chaminé industrial desabou durante o tremor. Além disso, segundo a imprensa japonesa, pelo menos uma pessoa morreu em uma casa que desabou. O Ministério da Educação também informou agora há pouco em nota que 17 estudantes e professores ficaram feridos em escolas e universidades da região de Kumamoto, 2 deles em estado grave, após serem atingidos por um cofre que tombou durante o terremoto. Ainda mais de 9 mil pessoas passaram a noite em abrigos provisórios. Esse terremoto também provocou incêndios, danos em estradas e pontes e interrompeu a circulação ferroviária. Mais de 30 mil residências, Milton e Cássia, estão sem energia elétrica e cerca de 84 mil sem abastecimento de água nesse momento. As autoridades alertam também para o risco de fortes réplicas nos próximos dias. Então, a gente segue aqui, portanto, acompanhando a situação lá pelo Japão. Milton e Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Luísa Ramos, da Rádio França Internacional.
E agora nós voltamos a acionar o Diogo Bugalho, que logo na abertura do Jornal da CBN hoje já falava conosco sobre uma perseguição, troca de tiros que aconteceu no Rio de Janeiro, com pelo menos 5 mortes. O Diogo agora atualiza essas informações para nós. Fala, Diogo.
Milton, a